no lugar de um pai. Todas as nossas instituições devem ser instrumentos missionários em todo o sentido da palavra. Obra alguma deve impedir o trabalho da salvação de almas. Em cada instituição há obra médico-missionária a ser feita. Desde o gerente até o mais humilde obreiro, todos devem sentir responsabilidade para com os não convertidos do seu grupo. Cumpre-lhes envidar zelosos esforços para conquistá-los para Cristo. Como resultado desse esforço, muitos serão ganhos para o Salvador e se tornarão fiéis e verdadeiros no serviço a Deus. Vida coerente e religiosa, conversação santa, integridade inabalável, exemplo piedoso, são estes os meios utilizados por Deus para levar convicção ao coração e à consciência dos não convertidos. Meus irmãos, na providência de Deus, os jovens que não aceitaram a Cristo como seu Salvador foram postos em ligação convosco, em ramos de negócios. Tendes alcançado anos de experiência na verdade. Tendes vossos próprios filhos. Devis saber lidar com esses jovens de maneira que os atraísseis para mais perto do Salvador. Não obstante, como o assunto me foi apresentado pelo Senhor, tendes feito pouco esforço para conquistá-los, pouco esforço para demonstrar amor e respeito para com eles. Se convertidos, esses jovens poderiam ser usados pelo Senhor em sua obra. Mas quem dentre vós que sois muito mais idosos, muito mais experientes, tem levado sobre o coração o fardo de sua salvação? Cristo morreu para salvá-los. Tendes revelado para com eles uma ternura crista? Falais com eles como se considerasseis que merecem a salvação, ou os repulsais? Tendes dado prova de que abrigais por eles um interesse amoroso e terno, ou tendes demonstrado, por vossa atitude para com eles, que os reputais indignos de vossa consideração? Deus considera os diretores de nossas instituições responsáveis por tratarem os jovens empregados nessas instituições com cortesia, respeito e bondade paternal. Devem tratá-los como eles próprios desejam ser tratados por Cristo. Conforme o Senhor me apresentou, nosso primeiro trabalho é sermos tão bondosos para com os jovens, tão atenciosos para com seus interesses, que eles se sintam à vontade em nossa presença. Tendes procurado ser abnegados, bondosos, tornar fragrantes vossas palavras e atos? Podem os que estão a vossos cuidados considerar-vos como verdadeiros cristãos? Sois pais. Perguntai a vós mesmos se gostaríeis que vossos filhos fossem tratados como tendes tratado alguns dos jovens que se acham a vossos cuidados. Segundo a luz que me foi outorgada, sei que há aqui alguns desempenhando responsabilidades, os quais, se não se converterem, jamais verão o reino do céu. Dói-me saber que na vida prática eles não estão revelando sabedoria, fé e amor pelas almas que perecem. O tratamento que alguns jovens têm recebido tem lhes proporcionado apenas um lampejo da amizade sincera e cordial. Eles necessitam de uma experiência inteiramente diferente da que estão recebendo em sua associação com os homens que deviam conhecer a Deus. Trato justo quanto a salários. Por vezes tem desanimado os obreiros a pensarem que seus salários seriam aumentados, e depois tendes deixado de cumprir a promessa feita. É isto permitir que vossa luz resplandeça em boas obras? É tal serviço aceito ao Mestre? Deve essa espécie de obra continuar nas instituições de Deus, as quais foram estabelecidas para realizar uma obra em favor da salvação das almas que se acham com elas relacionados? Tendes restituição a fazer, de salários retidos pelo maior prazo possível. Não sabíeis, ao reterdes esses salários, que não estáveis fazendo como quereríeis que vos fizessem? Por que professam os homens ser cristãos, e não obstante seguem as práticas desonestas do inimigo? Ele estimulará a vossa vaidade. procurará enganar-vos, levar-vos a pensar que a conduta que estais seguindo é a melhor conduta a seguir no trato com as mentes. Estareis, porém, sem escusas ao permitirdes que ele vos engane, pois Deus indicou um caminho claro para seguirdes. Cristo veio ao mundo buscar e salvar os perdidos. Quando acusado pelos fariseus de comer com os publicanos e pecadores, replicou ele: não vim chamar os, professamente, justos, e, sim, pecadores ao arrependimento. Ele veio salvar, não destruir. As almas são muito preciosas a seus olhos, pois pela criação e pela redenção elas lhe pertencem. Não compreendeis que ele vos considera responsáveis pela salvação daqueles com quem estáis lidando? Sabeis que ele requererá de vossas mãos as almas que não tendes procurado salvar? Tendes procurado exceder em astúcia o inimigo, que está constantemente buscando levar os jovens a pensar que a conduta dos descrentes é muito mais correta do que a dos que dizem crer na verdade? A menos que os dirigentes acariciem o amor de Deus, seria melhor que os moços e moças não fossem trazidos para a sua esfera de influência. O registro celestial. Lembrai-vos de que dia a dia o artista mestre está pintando um quadro de vosso caráter. Vossos pensamentos, palavras e atos são transferidos para o seu livro de registros, como os traços do rosto humano são transferidos para a tela do artista. Cumpre-nos ser representantes de Cristo na Terra, puros, bondosos, justos e misericordiosos, cheios de compaixão, que revelem desprendimento nas palavras e atos. A avareza e cobiça são vícios que Deus abomina. Elas são o resultado do egoísmo e do pecado, e arruinam toda a obra com a qual lhes é permitido misturar-se. As rudezas e asperezas de caráter são imperfeições que as Escrituras condenam decididamente como desonra a Deus. Seja a vossa vida, vossa disposição e hábitos, sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça, a graça da liberalidade crista. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Purificai-vos. A palavra do Senhor aos que estão ligados com suas instituições é: purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Em todas as nossas instituições deixai que o egoísmo dê lugar ao amor e trabalho abnegados. Então o óleo dourado será vertido dos dois ramos da oliveira nos tubos de ouro, os quais se esvaziarão nos vasos preparados para recebê-los. Então a vida dos obreiros de Cristo será realmente uma revelação das verdades sagradas de sua palavra. O temor do Senhor, o senso de sua bondade, de sua santidade, circundarão cada instituição. Uma atmosfera de amor e paz invadirá cada compartimento. Cada palavra pronunciada, cada trabalho realizado, exercerá uma influência que corresponde à influência do céu. Cristo habitará na humanidade, e esta habitará em Cristo. Em todo o trabalho aparecerá não o caráter de homens finitos, mas o caráter do infinito Deus. A influência divina, comunicada pelos santos anjos, impressionará as mentes trazidas em contato com os obreiros, e procederá desses obreiros, para todos os que desejarem respirá-la, uma fragrante influência. O belo padrão do caráter, trabalhado pelo poder divino, receberá luz e glória do céu, e permanecerá diante do mundo como um testemunho, apontando para o trono do Deus vivo. Então a obra irá avante com solidez e energia dobradas. Comunicar-se-á aos obreiros uma nova eficiência em toda a linha. Os homens aprenderão da reconciliação tornada necessária pelo pecado, reconciliação trazida pelo Messias, mediante o seu sacrifício. A última mensagem de advertência e salvação será dada com vigoroso poder. A terra será iluminada com a glória de Deus, e nos competirá testemunhar a breve vinda de nosso Senhor e Salvador em poder e glória.